tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 minutos, versão 2020.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para o episódio 149 do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 Minutos. Hoje eu estou acompanhado das seguintes pessoas notáveis aqui desse podcast que vocês tanto amam. Ela, a musa do YouTube, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem? Bem-vinda a 2020.
Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a 2020. Nossa, já aconteceu tanta coisa esse ano, gente, que nem parece que a gente tá ainda em janeiro. Que pra mim o ano assim, né? Tem o Natal, né? Aí tem o ano novo, o ano começa. Aí é meu aniversário, aí não tem mais nada pra esperar, né? Agora é só sentar e esperar o carnaval.
E também aqui na nossa companhia hoje, a Renata Couto Veloso, a nossa correspondente internacional do podcast. É, rapaz, aqui o negócio é chique, a gente tem até correspondente internacional. E aí, Renata, tudo bem? Como é que tá as coisas aí?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem? Aqui é a Renata Veloso, da Califórnia. Tô voltando hoje pro podcast do Terraço, infelizmente, pra não falar de um assunto muito agradável. Como eu sou médica, o pessoal do podcast pediu pra eu falar, comentar um pouco sobre o coronavírus, que é esse novo vírus que surgiu na China e que tem impactado bastante os mercados internacionais, né? Principalmente nessa terça-feira.
Então é isso, pessoal. Vamos pro primeiro assunto do dia, porque 2020 começou e já começou bem animado. Vamos lá! Acordo comercial Estados Unidos e China. Parece que toda aquela tensão que começou logo que o Donald Trump chegou à Casa Branca com o Make America Great Again e vamos reposicionar os nossos acordos comerciais, a posição dos Estados Unidos perante o mundo e tudo mais, parece que finalmente essa instabilidade começa a chegar ao fim, com essa fase 1 que foi assinada nos Estados Unidos no dia 15 de janeiro. Raquel, conta pra gente o que é que você achou dessa primeira fase. O que isso vai representar pro comércio mundial e pro comércio entre as duas maiores economias do mundo na prática?
Falando agora sobre, né, o assunto que não quer calar nesse ano, que é o acordo dos Estados Unidos e China, né, que foi assinada. Eu acho que aquele negócio tava todo mundo esperando, né, então no final do ano tava todo mundo falando assim, ah não, porque tem as incertezas mundiais, que tem o acordo, não sai o acordo, e tem, não tem, enfim, o acordo fase 1 do acordo comercial entre China e Estados Unidos saiu. E aí o que, que isso quer dizer, né? Quer dizer que não vai existir mais nenhuma tarifa, que tudo foi tirado, que na verdade agora tá tudo bem, né? Então os Estados Unidos e a China voltaram a comercializar que nem antes? Não, né? Na verdade foi apenas a fase 1, foi uma trégua nessa guerra comercial entre os dois países, mas foi muito positivo. Todo mundo viu com bons olhos, né, o que aconteceu, porque na verdade a desaceleração do comércio global, essas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos chineses e vice-versa, ela é ruim pra todo mundo, né, no longo prazo. É lógico que no curto prazo a gente tem ganhadores, inclusive, por exemplo, o agronegócio brasileiro foi um dos grandes ganhadores aí da guerra comercial, porque a gente esquece, mas os Estados Unidos é um dos nossos grandes competidores em diversas áreas do agronegócio. Então, por exemplo, com maiores tarifas na China, produtos americanos, a gente passou a vender muito mais pra China produtos como cereal, milho, etanol, soja, carne, então diversos produtos, principalmente aí agrícolas, que eram também fornecidos pelos Estados Unidos, ou como principal fornecedor era os Estados Unidos, por exemplo, a carne suína, ou mesmo o suco de laranja, ou cereais, e o Brasil tomou esse espaço, né, que é o que a gente chama em comércio de trade diversion. Mas tirando esses ganhadores aí de curto prazo, que no Brasil você tem muito agronegócio, tem outros países que você tinha outros ganhadores desse aumento de tarifas, no longo prazo, pra todo mundo é ruim, tá? Uma desaceleração na China é ruim pra diversos países emergentes, e tem a China como principal comprador de exportações, principalmente aqueles que têm commodities, como o Brasil e outros parceiros da América Latina. Você também tem um grande problema de aversão a risco, né? Então, por que o mercado sabe que a desaceleração da China acaba afetando diversos emergentes? Você tem, ah, não, peraí, então não vou tomar tanto risco. Eu acho que esses países aí vão dar uma parada no crescimento. Aí você tem toda a redução do comércio global mesmo, no geral. Porque os Estados Unidos e a China, eles estão em cadeias de produção de quase todos os produtos do mundo, né? Então você quebra parte dessa cadeia de produção e obviamente você desacelera o comércio como um todo. Essa primeira fase aí teve muito mais concessões do lado da China do que do lado dos Estados Unidos. Eu achei bem interessante isso, porque a China realmente abriu mão de ter mais benefícios no momento, né? Então o que aconteceu? Os Estados Unidos se comprometeram a rever as tarifas que estão impostas, então eles não tiraram as tarifas que estão aí, né? Mas eles falaram, ah não, vamos rever quando a gente assinar a segunda fase do acordo. Já a China se comprometeu a diversas coisas. Então a China se comprometeu a comprar 200 bilhões a mais em produtos americanos, isso comparado com base no valor de 2018, se eu não me engano, final de 2017. Então eles estão aumentando e muito essa compra, então muito além do que deixaram de comprar com as tarifas. Eles também se comprometeram a tratar a política monetária de uma maneira mais transparente, porque os Estados Unidos acusa a China de manipular o câmbio, deixar ele artificialmente desvalorizado por vender mais. A China também se comprometeu com a proteção de propriedade intelectual, que era um problema muito grande para os Estados Unidos. Mas a gente também sabe que tem outras questões por trás, principalmente, por exemplo, essa guerra tecnológica, né, em busca aí dos mercados de 5G, que não entrou nessa fase. Então, o Trump falou que ele não quer ter mais de duas fases, que só quer assinar a fase 1 depois da fase 2, mas a gente não sabe ainda se essa fase 2 vai ser assinada antes ou depois das eleições dos Estados Unidos. O que a gente sabe é que o mundo respira aliviado.
Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Coronavírus. Renata, você que é médica, sei que é um podcast de economia e política, mas tem grandes repercussões possíveis. Conta pra gente do que se trata esse coronavírus e quais são os impactos até agora que puderam ser registrados, o que o pessoal tá esperando, como tá sendo recebida internacionalmente essa questão.
Então, o que acontece? Esse vírus, né, é um vírus que causa uma espécie de pneumonia e ele lembra muito uma doença que aconteceu no começo do século, de 2002 para 2003, que chamava SARS, e que matou mais de 700 pessoas. Então, esse novo vírus, ele também surgiu na China, né? Provavelmente num mercado de animais em Wuhan, na província de Wuhan. E até agora ele já contaminou mais de 300 pessoas e 6 pessoas morreram. O que já está confirmado, possibilidade de transmissão entre humanos. Uma das pessoas que esteve nesse mercado foi internada com essa pneumonia grave e a suspeita é que ele tenha contaminado pelo menos 14 profissionais de saúde no hospital onde ele estava. Então, isso é bastante preocupante, né? Porque não só existe a possibilidade de um ser humano transmitir para outro ser humano, como pode ser uma doença muito contagiosa. Na China, além de tudo, existe a preocupação agora porque vai ter o feriado do Ano Novo Chinês nessa sexta-feira. Então, muitas pessoas costumam viajar de avião, de metrô, de trem, enfim. Então, pode aumentar ainda mais a contaminação. Inclusive, né, eu vi uma matéria nos aeroportos chineses, uma coisa assim, tipo, tecnologia parece ficção científica. Eles conseguem medir com um aparelho de ultravioleta ou infravermelho, não tenho certeza, a temperatura das pessoas que estão passando no raio-x. E se eles pegam uma pessoa que tá com um sintoma de febre, eles imediatamente estão isolando essa pessoa, enfim, dando máscaras, recomendação e testando para ver se estão contaminados ou não com esses vírus. Outra coisa que assustou bastante é que teve o primeiro caso confirmado nos Estados Unidos. Foi uma pessoa que esteve em viagem recente para a China, então a gente não tem, assim, transmissão de pessoas que não tiveram relação com o foco original, mas mesmo assim é preocupante. Isso aconteceu nessa terça-feira. Então, desde então também, isso acabou acelerando, né, a queda nos mercados. Os mercados todos da terça-feira da Ásia fecharam bastante negativos, abaixo de 1%, né, Hong Kong até abaixo de 2%. O Dow Jones também está operando abaixo, com queda de 0,60%, o Bovespa também, porque existe essa preocupação de que uma grande pandemia internacional, como aconteceu no início do século, acabe retraindo a economia. Por que que isso acontece? Porque naquela época, muitas pessoas, principalmente na China, passaram a ficar dentro de casa, evitaram lugares públicos, evitaram sair, passear, enfim, consumir até como se fosse um grande feriado, né? Mas não por uma boa causa. Isso acabou tendo um impacto importante de retração na economia chinesa e o medo é que isso se repita com esse novo coronavírus. Por outro lado, como a gente viu, o dólar acabou subindo, né? Não só em relação ao real, mas em relação às várias outras moedas estrangeiras, porque aquilo que a gente já sabe, né? Toda vez que a gente tem um medo internacional, nacional, algum risco internacional, e nesse caso é relacionado à saúde, as pessoas correm para os ativos que elas consideram mais seguros, e o dólar é um desses ativos, então acaba subindo devido aí a esse temor internacional. A gente tem pouca informação ainda sobre esse coronavírus, né? O que a gente sabe é que ele causa uma espécie de pneumonia em algumas pessoas mais leve, né? Fica parecendo com uma gripe, mas em outras pode agravar, e aí, inclusive, já temos 6 casos de mortes confirmadas por esse novo coronavírus. Então a gente vai ficar atento e passando aí as informações para vocês conforme a gente for tendo aqui no podcast.
Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. O Brasil está passando aí de 2017 para cá para uma mudança na sua relação com o tamanho do Estado. A gente tem participado de processos de desestatização, tocado algumas reformas, e de fato o resultado disso é que o PIB da área privada tem crescido e o PIB da parte do Estado tem diminuído. Raquel, conta pra gente, na prática, o que é que isso significa para as pessoas no final das contas? Qual que é o efeito disso para as pessoas?
Por último, agora falando um pouco de Brasil, né, que parece que a gente só tá falando daqui dos gringos tudo. Bom, no Brasil saiu um relatório bem interessante do Ministério da Economia, né, que bem curtinho, que é uma análise, na verdade não chega a ser bem um relatório, né, uma análise, uma nota que fala sobre não só o investimento, mas a participação do capital privado nessa recuperação econômica. Então eles fazem uma observação interessante, que é uma decomposição do crescimento do PIB do ano passado, né, até o terceiro trimestre, e aí eles olham o que, que foi o crescimento do PIB do setor público e o que, que foi do setor privado. E aí, se você olha o dado, você vê que o setor público tá negativo e o setor privado tá aí mais do que 2, né, acho que por volta de entre 2,5 e 2,3. Então, na verdade, o que, que é interessante de olhar? É interessante olhar que essa recuperação, que é o que a nota técnica diz, ela diz, olha, essa recuperação tá vindo muito pelo setor privado. Isso é muito bom, porque é um ambiente que realmente, né, é aquela história. A queda da inflação no Brasil e a consequente permissão estrutural de que fossem baixados os juros estruturalmente, não na canetada, isso foi um ganho institucional pro Brasil que eu acho que às vezes as pessoas subestimam. Não é só a inflação tá mais baixa, o que já por si só já é muito bom, principalmente em termos de equidade, né, porque a inflação alta, ela sempre pesa mais nos mais pobres, mas também pelo lado do investimento, né? Então, se você pensa assim, em um ambiente de juros baixos, você tem atração de capital para investimento produtivo, porque os investidores não vão ficar lá deixando no tesouro direto, né? Porque já vão estar rendendo mesmo. Eles vão tomar o risco, eles vão investir no investimento produtivo. Ao mesmo tempo, as empresas com juros mais baixos, elas também conseguem pegar crédito mais barato, então o custo do funding é mais baixo. Então, tudo isso vai acabando criando um círculo virtuoso, muito bom para a economia. Então, acho que é isso um pouco do que mostra essa nota técnica, né? De que o crescimento tá vindo pelo setor privado. Também mostra a questão de investimento. Então, é, se você olhar para o investimento privado, formação bruta de capital fixo, se você olha na comparado com ano a ano, de setembro de 2018 a setembro de 2019, também teve um crescimento relevante. Então, eu acho que são notícias boas. Lógico, não são notícias esplêndidas, mas realmente essa é uma notícia boa, assim como o IBCBR, que veio positivo recentemente, surpreendendo expectativas, mas como a gente viu outros indicadores vindo aí negativos ou abaixo do esperado, como indústria, varejo, serviços, a gente vê que essa recuperação que a gente tá vivendo agora no Brasil, e a gente ainda tá falando de uma recuperação que é meio bizarro, ela vai ser gradual, não vai ser, ah não, vamos crescer um montão e é isso, e agora é mirar pra cima e atirar, não, é, vai ser gradual e a gente ainda vai ver esses dados chegando um pouco negativos, no meio de alguns positivos, eu acho que é mais por aí, aí o governo tá tentando pegar realmente esses lados bons, o que tá certo, porque realmente ali no Ministério da Economia, o corpo técnico muito capacitado e tal, e realmente é uma notícia boa, e eu acho que uma outra notícia boa que chegou muito parecida foi que a UNCTAD soltou o relatório deles de análise de investimento externo direto e o Brasil continua como o quarto maior destino de investimento externo direto do mundo, perde só pra Estados Unidos, China e Singapura, então realmente a gente vê, pô, a gente tá falando tanto, ai, os gringos estão saindo da bolsa tal, cadê os gringos? Eu acho que é um pouco aquilo do que o Paulo Guedes falou, né? Eu não concordo com tudo que ele fala, mas com o que ele falou sobre o dólar, eu concordo. A gente vai ter que acostumar com o dólar num padrão mais alto no Brasil, então real mais depreciado, porque faz sentido, né? O que faz sentido? É um país que o diferencial de juros, então a diferença entre os nossos juros aqui e os juros nos Estados Unidos, que em teoria é o juro sem risco, é muito menor. Então a gente não tá mais atraindo aquele capital especulativo, né? Aquele capital que entra pela conta de portfólio, é investimento de portfólio, que vem só pra ganhar na compra e venda de
de juros pré, vem aqui fazer o investimento especulativo da moeda. Não, a gente tem que passar a atrair o investimento produtivo. Então, eu acho que é uma outra notícia aí positiva no meio de, enfim, um mar de notícias não tão positivas nesse começo do ano, como essa gripe aí que tá pegando a Ásia e tá causando temor em muita gente, ou como as pataquadas do nosso querido presidente, né, e seu entorno, e em especial aí o secretário especial de cultura. Então, em meio a tantas pataquadas, a gente ouve algumas notícias boas de uma equipe que tá aí trabalhando, que tá fazendo um bom trabalho até agora.
E é dessa maneira, vigilantes e sempre de olho em tudo, que agora me despeço das minhas queridas companheiras deste episódio número 149. Aquele abraço, Raquel. Até mais.
Bom, é isso, galera, por hoje. E falo com vocês na semana que vem. E bem-vindos a 2020. Espero que seja um ano maravilhoso para todos nós.
Valeu, Renata. Brigadão.
Uma ótima semana para vocês e até a volta. Um beijo, tchau.
E é isso, pessoal. Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, deixando espaço aqui do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 Minutos, episódio número 149. E é claro, não esqueça de conferir todos os nossos conteúdos lá no nosso site, terraçoeconômico.com.br. Grande abraço a todos e até semana que vem.